Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para o nosso momento de análise das nossas vidas, nossa vida econômica e política, com o nosso analista Fernando Pinheiro Pedro, lá da sua residência em São Paulo. Doutor Fernando, seja bem-vindo.
Olá, tudo bom, João Batista? Tudo tranquilo? Tá chovendo aí?
Nada, um sol lindo, está um pôr do sol aqui que você não imagina, tucanos, está numa festa aqui. Mas, Fernando, vamos fazer a nossa análise daquele jeito que você não gosta, mas eu sou obrigado a ousar, porque nós vamos falar de uma coisa que não aconteceu ainda, né? Vamos fazer futurologia com o pronunciamento previsto do presidente da República, Jair Bolsonaro, às 8h30 desta noite. Então, a gente está colocando um título aqui dizendo que ele deverá destacar o protagonismo do Brasil no combate ao coronavírus, utilizando-se da cloroquina. A gente acha que vai acontecer isso e também a gente supõe que ele venha a dizer como é que vai ser o comportamento do nosso país a partir de hoje com relação aos confinamentos, aí, aos isolamentos totais e parciais. A gente acha. E aí a gente pode também queimar a língua, né? Eu sei que o senhor não gosta disso, mas nós precisamos fazer essa análise.
Pois é, nós vamos ter aí, vamos fazer o exercício, né? O presidente convocou, no que faz bem, aliás, nós sempre, desde o início, falamos, olha, o presidente tem que falar dentro da liturgia, né? Então, convoca a rede de rádio e televisão e se dirige à nação, né? Formalmente como chefe dela, né? Como o chefe de Estado. E é o que ele deve fazer agora, logo mais às 8 horas. É um mistério o que que ele vai falar.
Oito e
Né?
meia,
8h30, né?
oito e meia, oito e meia.
O que que ele pode se manifestar? É óbvio, o assunto em questão, em pauta, é o combate à pandemia, né? E à paralisação do país, né? Em virtude dos modelos, né? Adotados nos estados de isolamento social, né? E ele, como chefe da nação, acredito que agora ele vá buscar um caminho, né, que possa conciliar o problema econômico com o problema do combate à pandemia. E, óbvio, ele não vai deixar, e com certeza vai mencionar, o problema da cloroquina. Então, né, a cloroquina está colada lá no Bolsonaro. Eu acho que ele acorda de manhã, em vez de tomar café, ele está lá. Pede a cloroquina, com certeza, porque virou um mantra, né, no posicionamento do presidente, e com certeza ele deve mencionar isso às 8 horas. Com referência à questão da quarentena, tem um embate, né? Agora, esse embate, acredito que ele deva revelar, né, hoje às 8h30, né, o teor da conversa que ele teve ontem e que ele teve hoje já com os seus ministros, né? Em especial com o ministro da Saúde, que deve estar buscando um protocolo de saída do sistema de isolamento para um sistema de mais flexível, né, de isolamento vertical ou saída da quarentena, e ele deve buscar agora uma conciliação nacional nesse sentido, né? Acredito que o relógio do presidente da República esteja regulado para que a gente possa ter uma solução, né, mista, talvez até consensuada, semana que vem. É o que eu acho que ele deve falar hoje. Não acredito que ele vá para o embate, não acredito que ele vá acirrar os conflitos que já estão à flor da pele, né? Acho que ele vai usar a oportunidade para fazer um pronunciamento na linha do pronunciamento que ele fez na semana passada.
Mas aqui o meu diabinho, que mora aqui, tem o anjinho e tem o diabinho, né? O diabinho está falando assim, mas por que que ele iria falar hoje se não tivesse nenhuma, entre aspas, necessidade premente? Ele conversou pela manhã com o ministro Mandetta e pelas informações que saíram lá do quarto andar, foi uma conversa amena, o Mandetta também não falou nada, está todo mundo, né, de bico. Aí a gente sabe que isso não cheira bem. Pode ser que ele venha dar uma cartada do tipo assim: olha, segunda-feira todo mundo de volta ao trabalho. Se isso for dessa forma, você acha que não vai acabar bem a situação?
Não, eu acho que eu tenho a impressão de que ele convocou essa rede em função da provocação do governador João Dória, né? A impressão que eu tenho. O que aconteceu hoje lá no Palácio dos Bandeirantes? A coletiva de imprensa do Dória foi uma dura resposta à campanha que foi feita contra o coordenador do combate ao coronavírus em São Paulo, que foi o doutor Davi Wippe, né? Tanto Dória quanto Davi Wippe se manifestaram duramente, houve uma cobrança, inclusive, em cima do presidente. Por quê? Porque aquele famoso gabinete, que ninguém sabe se existe, se não existe, e que é ligado ao filho do presidente, emanou aí durante as últimas 24 horas centenas, milhares de memes, de manifestações, né, atacando diretamente a figura do doutor Davi Wippe. Né? E isso foi muito ruim, porque, ao final, o que se revelou hoje? Se revelou que foi justamente o Davi Wippe que, em reunião com Mandetta, no início do ano, já tinha sugerido que no protocolo do Ministério da Saúde fosse introduzida a cloroquina na composição do coquetel para tratamento dos doentes em caso grave de Covid-19. E que foi justamente o Davi Wippe que inseriu a substância também do coquetel de tratamento no protocolo do Estado de São Paulo. Então, ele, o médico, tem um papel fundamental na substância que é sistematicamente defendida pelo presidente da República. Ou seja, o atrito que se montou não tinha razão de ser, né? E a impressão que eu tenho é que o presidente deve esclarecer esse fato, né? E, inclusive, reforçar o seu posicionamento, não só em relação à cloroquina, mas no posicionamento do governo brasileiro, no sentido de uma busca incessante por uma cura para a doença mais rápido, né, que permita que as pessoas saiam do isolamento e voltem a trabalhar. Eu acho, tenho para mim, que vai ser esta linha, né, adotada pelo presidente da República às 8h30, João.
Então temos dois fatos discutindo em cima desse tema cloroquina. Primeiro que, como já dissemos ontem, não é uma panaceia, não é nada preventivo, não é uma vacina, é um remédio para as pessoas atingidas passarem, para não entrarem na CTI. Né? Está grave, ao invés de ir para o sistema de respirador artificial, toma a cloroquina, né, para diminuir a intensidade da febre. Já entrevistamos pessoas que passaram por isso. Realmente o remédio funciona, mas tem rebarbas, né, tem consequências dramáticas para o fígado, etc. Isso tudo também já está dito. Então, assim, nós temos esse fato que a gente precisa acentuar. Não é panaceia, não é preventivo, não é vacina, é um remédio dentro de vários remédios. Isso é um fato. Isso é um fato. O senhor está constantemente dizendo isso. Agora, tem um outro fato também, que isso nos remete ao protagonismo do nosso país, do Brasil, perante o resto do mundo, que está usando a cloroquina para diminuir a intensidade do ataque do vírus. Talvez seja esse protagonismo que o presidente vai destacar às 8h30.
Inclusive o que acontece? Já está sendo usado, inclusive com um certo... já se tornou comum o uso da substância, né? Então, acho que isso é um fator relevante. É um outro fator relevante que a medicina brasileira também já está avançando para o uso do plasma, né? Com anticorpo, né? Ou seja, os doentes que já tiveram o coronavírus e se recuperaram, eles agora estão fornecendo esse anticorpo, né, para poder, no plasma, né, ser introduzido no sangue dos que estão doentes para auxiliá-los a produzirem anticorpos também. Isso também é uma iniciativa brasileira, né, o que põe a medicina brasileira, o que põe a ciência brasileira e o que põe a estrutura de saúde do Brasil na vanguarda do enfrentamento desta pandemia. Além do que, de todos os países do mundo, o Brasil é o que tem tido a melhor performance no combate à pandemia, com o menor número de casos fatais e também de contaminação, né? Isso é muito importante. Eu acho que ele deve ressaltar esse ponto também.
Mas eu queria acentuar isso, sem querer vender falsas esperanças. Todos esses diagnósticos, todos esses auxílios médicos da medicina, enfim, todos esses componentes químicos que estão auxiliando os médicos, incluindo aí o remédio de combate à AIDS, já estão sendo aplicados ou é uma esperança ainda que talvez a gente venha a utilizar?
Não, o que está sendo é o seguinte: já há uma aplicação, ela não é generalizada, ela tem que ser autorizada, né? E é obviamente tudo isso ainda é no tato, né? No teste, né? Para ver se funciona, né? E por quê? Isso porque como é que é feito isso? Aplica-se, né? Autoriza-se esse tipo de tratamento nos doentes mais graves, né? Os doentes mais graves geralmente são as grandes cobaias, né, João? Porque eles estão no limite e necessitando de uma inovação no tratamento. Então, geralmente, é nesses casos agudos que nós estamos vendo a performance dessas novas medicações, né? E
Tá,
eu acho que
vamos entrar.
estamos também.
Vamos encerrar esse assunto da suposição, porque a gente não sabe o que vai acontecer às 8h30, tá? Ninguém ainda não vazou nada. Vamos fechar esse assunto, para depois a gente entrar no outro assunto, que é discutir a mídia, as mídias nefastas, tanto de um lado quanto de outro, né? Vamos fazer aí a extrema imprensa, olhar a extrema imprensa, que adora ficar falando que que não, vai ter 1 milhão de mortos pelo Covid no Brasil. Enquanto também tem o gabinete do ódio, destilando ódio para todo mundo e causando problemas para o governo. Vamos fechar então a primeira.
É por isso, João, que eu queria deixar bem claro. Eu acho que se a gente fizer a futurologia no que o presidente está falando, no meu entender, fica muito claro que ele vai adotar uma postura conciliadora na linha da conciliação que ele fez com o próprio ministro da Saúde, né? E com esta conciliação, eu acho que ele vai buscar um entendimento com os estados para a gente poder sair desta crise econômica, né, nos próximos dias. Agora, a próxima data estratégica é 13, né, segunda-feira, não é isso?
Isso.
Então, vamos aguardar.
Então, vamos fechar essa parte da futurologia, você dizer, está achando que ele vai se portar como presidente da nação, terninho, gravata, bacaninha, vai gravar um tom conciliador, trazendo todo mundo no combate, mas utilizando a cloroquina e baixando a data e baixando o sistema de isolamento. Acho que são três fatos que a gente vai aguardar às 8h30.
Quem falou de cloroquina aqui fui eu. Eu acho que ele vai. Aí, tá todo mundo agora. Quem falou de cloroquina aqui fui eu. Ele vai
Na
colocar isso.
verdade, quem falou, na verdade, primeira vez, acho que, claro, não vou ficar disputando isso, essa primazia, acho que foi você e eu aqui, nós aqui do Notícias Agrícolas, falamos disso, acho que umas 4 semanas atrás, se não me engano.
É muito tempo atrás, é verdade, né? Então, vamos lá. Vamos deixar a cloroquina nesse canto aí para o presidente discutir, né? Já
Pois é,
foi
então,
falado.
assim, quem está, vamos fazer um alerta, sim. Vamos fazer aqui só uma separação. Quem está nos assistindo depois das 8h30, depois do pronunciamento, né, saiba levar em consideração que até agora foi só prognóstico, né? Um sistema de videntes. Eu aproveitando a sua luz que está aí fora, a gente está ali fazendo, né, uma previsão de futurologia. Muito que bem. Agora, fatos concretos. O tal do gabinete do ódio, que tem lá assessores de imprensa, que mexe com mídias sociais no quarto andar, comandado pelo Carluxo, que é o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, está lá, né, atazanando o quarto andar do gabinete, causando estragos incomensuráveis para a administração. E de outro, a extrema imprensa, que insiste em dizer que vai ter 1 milhão de mortes nesse país. Sobre isso, pelas suas informações, pela sua ligação com o seu cunhado Davi Wippe, como é que você está vendo a situação da epidemia, como cidadão, uma pessoa que nos ajuda aqui? Nós estamos à beira de um colapso, de um ataque incomensurável, desesperador, ou nós estamos passando tranquilamente pelo problema?
Não, nós estamos passando pelo problema. E eu acho que nós estamos passando bem pelo problema porque conseguimos, né, desde o início, adotar um procedimento, né, que está dando resultado, né? Então, a tragédia que está sendo aí propagada por parte da mídia não vai acontecer, né? Eu acho que os pescadores de água turva, eles vão pescar botinha lá embaixo e não vão pegar nenhum peixe, né? Então, isso é a impressão minha. Muito claro é que as autoridades de saúde estão absolutamente integradas, governo federal está integrado com esses governos estaduais, as medidas de combate estão sendo adotadas, né? A discussão, efetivamente, ela está entre adotar a quarentena ou adotar o isolamento vertical, é essa questão que está se discutindo, né? por conta do fator econômico. Fora isso, todas as medidas médicas, se põe o cloroquina ou não, se muda a substância, se busca novo tipo de tratamento, a busca incessante por uma vacina, tudo isso o Brasil está engajado na vanguarda e está buscando adotar. Além do que, nós já estamos também trazendo os materiais necessários para o combate à pandemia no Brasil, né? O Brasil está trazendo respiradores, está buscando máscaras no exterior, né? Tá incentivando a produção de máscaras aqui dentro, né? Eu acho que isso nos alertou para o fato de que nós precisamos de uma indústria dentro do país. Tudo isso está sendo adotado, né? Então, qual é o grande problema? O problema hoje é a guerra de informação. Esta guerra de informação, ela é uma simbiose, né? O que é simbiose? A gente estuda desde lá do ginásio, né? Em biologia, né? Que em simbiose é quando dois seres vivos interagem, um depende do outro, né? É o passarinho, por exemplo, que na boca do jacaré vai lá e fica limpando os dentes do jacaré, né? E o jacaré não come, porque aquilo é uma simbiose, né? Passarinho passa de dente do jacaré, ele deixa lá, porque ele sabe que um depende do outro. O passarinho se alimenta e o jacaré se limpa, né? Então, esse tipo de atuação de simbiose, né, é o que a gente observa hoje na guerra da mídia hoje no Brasil em relação ao coronavírus. É o tal do gabinete do presidente, que, na verdade, é do filho mais novo dele, do vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos mais novos, né, que chamam de 03, né, e que tem lá no entorno dele um grupo de blogueiros e de youtubers, que é uma festa, né? Aquilo ali é algo realmente para a gente analisar daqui a uns 10 anos, o que vai ser isso daí, né? Nós vamos analisar como analisamos até pouco tempo atrás, não é, João? Os blogs sujos que eram mantidos pela Secretaria de Comunicação do Lula e da Dilma, né? Horrível o que eles faziam. É o que a gente chamava de máquina de destruir reputações. E não é que a gente elege um homem que lutou duramente contra a máquina de destruir reputações, e o que nós temos hoje no quarto andar do gabinete deste homem é, de novo, uma máquina de destruir reputações, só que agora via Twitter, via YouTube, via redes sociais, né? Nós precisamos desmontar que isso é simbiótico. É a extrema imprensa, né, que arranja fatos para noticiar com base naquilo, né, que o gabinete do ódio produz, né? Ou seja, isso acaba jogando o presidente numa rota de colisão com instituições, com pessoas, com partidos, né, com fatos, né, que não interessa nem ao presidente da República, nem ao governo, muito menos a quem está combatendo o vírus, né? E, obviamente, nós temos perdas aí. O que foi feito com o doutor Davi Wipp nesses últimos dias não se faz com ninguém, ainda mais se tratando de um homem que é referência internacional do Brasil na área da medicina, né? Um dos homens que foi dos primeiros a identificar, né, diagnosticar e tratar a AIDS na década de 80, né? Que tratou de todos os presidentes da República, com exceção do atual. Eu acho que o atual vai ter dificuldade de se consultar com ele. Vai ser difícil. Né? É o único que ainda não teve com o Davi como paciente. Né? E o que é mais incrível, né? É o indivíduo que também, como médico, indicou esse tratamento da substância cloroquina para o protocolo de tratamento do Ministério da Saúde e do governo do Estado de São Paulo. Então, meu Deus, né? O que eles querem com essa campanha, a não ser causar um agito fenomenal, né, João? É hora da gente falar isso, até em benefício do governo que a gente apoia. Precisa se livrar disso. Isso não resolve, não ajuda e não apoia o presidente, né? É o que eu acho.
Isso é antigo do século passado, o Ademar de Barros, que dizia: falem bem ou mal, mas falem de mim, né?
Pois é. Ele passaria como ele passaria hoje tranquilamente, né, João? Tranquilamente, né?
É, homem muito, muito sagaz. Mas assim, vamos fechar nosso comentário agora, então, analisando o comportamento da imprensa. Está faltando imprensa nesse país. Não precisamos só de adversários. A imprensa tem que ser crítica, como você faz, que diz assim: nós apoiamos, nós elegemos, nós queremos as reformas, mas tem dificuldades. Veja esse gabinete, por que que mantém isso? Isso é ser crítico, produtivo, pró, né? A favor. Não é ser ranheta, não é ser chato, não é ser destrutivo. E nós estamos vendo, infelizmente, a nossa grande mídia tomando essa atitude. Eu, como filhote do Estadão, né, fui criado pelo Estadão, meus primeiros movimentos como profissional de imprensa foi no Estadão. Aprendi, convivi no Estadão com a família Mesquita, vivia as pessoas, via lá o mesão, tinha assim uma fascinação por aquele mesão que definia a vida nacional, o Estadão, né? O Estadão de São Paulo, tal. E vendo a Folha, trabalhei com a Folha também rapidamente, vendo a Globo, fui lá repórter especial da Globo. Tudo isso se desmanchando por ódio, ou seja, dando razão à fala do Jair, dizendo assim: é só porque eu cortei a sua verba, né? Coisa horrível. E eles aceitam isso e respondem com cada vez com mais ódio, perdendo com isso a credibilidade, né? Perdendo a sensatez e o equilíbrio para analisar as coisas, porque nós estamos precisando mais gente como você que está tentando colocar a sensatez nessa loucura.
Ano retrasado, né? Em 2018, nós fizemos um especial, né, João? Muito bom sobre a mídia, que eu até convido os nossos espectadores a ir buscar no site do Notícias Agrícolas, que tem lá uma entrevista onde a gente falava sobre a formação da imprensa nos últimos anos, né? E o engajamento esquerdopata em que a imprensa começou a trabalhar contra a candidatura, então, do presidente Bolsonaro, com um engajamento em relação ao establishment que não se justificava. E nós dissecamos aquela época, dissecamos que aquilo começava nas redações das revistas, dos jornais e da TV, né? Um monte de jornalistas focas, engajados, recém-saídos das universidades que hoje estão praticamente aparelhadas, principalmente na área de comunicação. Hoje deixou de ser uma universidade, uma faculdade de comunicação, para ser uma madraça, né? A madraça é aquela escola em que o indivíduo sai ali doutrinado pelo islamismo, né? Só que as madraças aqui, o sujeito sai doutrinado pelo marxismo, né? Então, é muito complicado. E esse indivíduo chega numa chefia de redação, né? Só passa a matéria que ele quer dentro daquela matriz para a qual ele foi doutrinado, né? Não sai mais uma matéria jornalística crítica, não há mais essa liberdade que nós estamos tendo aqui, neste momento, né, de apoiar criticamente, né? Não sai mais uma matéria com mais profundidade. O que sai é isso que nós estamos vendo hoje na TV, nos jornais, na rádio, né? As perguntas pequenininhas, as respostas já pré-fabricadas, né? Não se permite, por exemplo, que o indivíduo desenvolva uma análise crítica mais profunda, né? Quando sai daquele tema que interessa a linha editorial do entrevistador, ele corta, né? Então fica muito difícil a gente poder ter um desenvolvimento da imprensa nacional, que já foi fantástica nesse país, né? É uma imprensa que derrubou o imperador, Dom Pedro I, que foi derrubado pela imprensa em 1831, né? E que hoje está aí fazendo esse papel de ficção científica transferida para a realidade, né? Você liga de manhã a Globo News, por exemplo, né? E à meia-noite você liga de novo a Globo News, o assunto é o mesmo, João. Não mudou. Quer dizer, não acontece
E aí,
mais nada no mundo, né?
não, e o pior é que você abre a janela e não vê essa realidade que eles descrevem ali. Isso é maluquice. Eu só queria emendar, já partindo dessa esse momento saudosista, mas também informando aos mais jovens, aos futuros jornalistas, que veem lá, que procurem nos arquivos como era o Estadão, por exemplo, que é uma escola de jornalismo, né? Porque dentro daquela redação imensa, tinha, acho que lá, quase que 200, 300 jornalistas, tudo trabalhando simultaneamente, tinha todas as matizes ideológicas dentro de uma sala só. Porém, o editorial do Estadão não ia para o lado nenhum. Ele era centro. Ele desagradava a esquerda e desagradava a direita. Ainda bem. E aí posicionava-se de uma maneira centrada. com os mesquitas olhando, né? Eles não tomavam conta de tudo, mas tomavam conta daquilo. E aquilo era o norte, uma luz para o país. Hoje nós perdemos isso, infelizmente.
Perdemos. Eu tenho essa noção, que é horrível, que a Folha de São Paulo, colega de faculdade, meu contemporâneo de faculdade, né? O Otávio Frias Filho, né? Estudamos juntos, né? Tivemos boas relações desde a ele era cinéfilo, a gente se encontrava, só que a ideia de democracia, né, numa redação de jornal é problemática, né? Quando você transforma uma redação numa assembleia sindical, uhum, ou estudantil, o resultado é o que a gente está vendo, né? Não existe democracia no editorial, e aqui eu estou falando com o editor, né? João é o editor, né? Ali não tem democracia, ali é a linha editorial, porque é um direito do cidadão não ler nas entrelinhas, né? Não precisa buscar nas entrelinhas a orientação.
Tem que entender a letra, tem que ficar claramente.
Tem que ser clara.
Pois é.
Então, nós estamos perdendo essa linha editorial até no Estadão, porque se perdeu essa noção de que há uma ditadura editorial, né, para justamente o cidadão saber com quem ele está lidando quando ele lê o fato jornalístico e a linha editorial. Mas isso, obviamente, não implica que o jornalista se atenha aos fatos e publique as matérias. As matérias, uhum, elas podem agradar, desagradar, mas elas são ligadas ao fato jornalístico. Tem que atender aquelas 5 perguntas clássicas, né, João? Então, é por aí, né?
Na verdade, é 6, né? Porque eles omitem a 6ª, né? O porquê, né? Todo mundo foge do porquê. Mas isso é outra história. O fato, né, Fernando, é que muita gente, isso que a gente tem, acho que tem que encerrar a nossa análise colocando isso, muita gente vai ser desnudado após essa epidemia. Nós realmente não seremos mais como nós éramos antes. Muitos canalhas, muitos aproveitadores, muitos safados vão ser revelados nesse embate. E eu temo, só para encerrar, que a nossa grande imprensa, mais conservadora possível, também seja punida pelos seus leitores, por ações, por atos que estão tomando agora.
Não, já estão sendo, né? Eles estão perdendo credibilidade. Eles ganharam audiência, porque, obviamente, do jeito que eles induziram o povo a ficar com pavor, as pessoas apavoradas buscam insistentemente o mesmo tipo de notícia até para poder se alimentar e alimentar o pavor. Isso faz parte do mecanismo, né? Do pânico, né? O indivíduo fica absolutamente obcecado por aquilo que lhe causa pânico, né? Então, a audiência que hoje se ganhou na mídia tradicional advém do pânico. Passado o pânico, vem a crítica. E, obviamente, a credibilidade de muita gente vai cair lá no chão, João. Você não tenha dúvida, né? O que não deve acontecer conosco, hein? É bom que a gente agrade e desagrade também. Não, né?
A nossa posição está muito clara, o nosso posicionamento editorial é que é a favor da eleição do presidente Jair Bolsonaro, apoiamento ao governo do Jair Bolsonaro, a favor das reformas, mas com posicionamento crítico, construtivo, que é uma coisa que você faz brilhantemente. E a gente agradece muito, viu, Fernando?
É isso, obrigado, João. Agora, você tem toda a razão. Nós vamos repensar essa mídia e eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise profunda só da performance da mídia aí num programa nosso especial, viu, João? Acho que está na hora da gente...
Viu? O fato, para encerrar, é que nós estamos bem otimistas, acho que a análise é essa, com relação ao pronunciamento do presidente. Tomara que a gente não se decepcione às 8h30.
Nós não nos decepcionamos na última, né? A última foi muito boa, né? Também vimos que a ação moderadora do gabinete da presidência, esses novos ministros militares, também foi extremamente positiva. Vamos ver se isso resultou, né, na fala do presidente logo mais às 8h30 da noite.
Vamos acompanhar. Fernando Pinheiro, Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã.
Até amanhã, João. Um abração.
Viva o Brasil e vamos em frente. Ok. Obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, encerramento da análise, claro, né? Todo mundo atento ao que o presidente vai dizer às 8h30, né? Esperamos não desmanchar toda essa nossa análise feita com o Dr. Pinheiro Pedro. Vamos acompanhar. Seja o produtor rural mais bem informado, meu Brasil, continue com Notícias Agrícolas, porque nós vamos continuar de plantão, claro, para que o senhor e a senhora, como eu disse, sejam os produtores mais bem informados do nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente!